Tem muito a ver, principalmente com algumas pregações, como o pastor falou, acerca de dízimo e ofertas. E a grande dificuldade, ao mesmo tempo facilidade para mim, era de pregar no resgate, aqui na igreja, várias vezes, até com temas similares, como trazer uma mensagem um pouco diferente, mas dentro desse mesmo aspecto. Por que dentro desse mesmo aspecto? Porque mordomia cristã, dízimo e oferta são princípios. E princípios não mudam. Ou você segue o princípio é o principal, é o alicerce, é a base. Ou você vai seguir princípios, vai se firmar em princípios. Ou você vai ser como casa sobre a areia, viver na casa sobre a rocha. E vou falar, como eu disse, de mordomia cristã. Né? Um aspecto bem interessante, a irmã Jesus já trouxe, como mordomia num contexto muito mais amplo, que aí vem a reflexão do mordomo fiel na palavra, qual foi o versículo que ela leu, e aí entra muita coisa. Seria como aquilo que Deus nos dá, seja através do aspecto financeiro, do aspecto espiritual, dos dons, dos ministérios, dos filhos, da carne, nosso filho de sangue, como nossos filhos espirituais em pequenos grupos, ou pessoas que você traz para a igreja, que ela se converte, você caminha com aquelas pessoas. Então, seria... Eu era pregar. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, quando ela começou a pregar na casa dela, porque o marido era pregador, e aí passava alguns meses fora, na paróquia, né, ou na igreja onde ele trabalhava, e o que é que ocorria? Ela tinha que cuidar dos filhos. E aí ela começou a ensinar para os filhos, e aí a casa foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, e chegou no ouvido dele que a mulher dele estava pregando a palavra. E naquela época não era prudente a mulher levar a palavra de Deus. E aí ele manda uma carta para ela. E assim, o que é que você pensa que está fazendo? Como é que você ouviu dizer que está enchendo a casa, levando a palavra de Deus? Você é uma mulher e tal e tudo. E aí ela vai trazer uma parábola que tem a ver com uma reflexão, que tem a ver com mordomia, com dízimo, com oferta, com cuidado. E o que é que ela vai dizer? Olha, eu tenho que educar meus filhos. Deus me deu, como se fossem os talentos, como se eu fosse o mordomo, a obrigação, o dever moral e espiritual de cuidar dos meus filhos. E no dia do juízo ele vai me cobrar isso daí. E o que é que eu vou dizer para ele? Então faça o seguinte, já que você está me mandando essa carta, tenha uma reflexão com Deus e veja se é de Deus ou não, eu continuar pregando para os nossos filhos e as pessoas que querem ouvir. Por isso está tão lotada nossa casa. E aí ela mandou essa carta e nunca teve uma resposta dele, escrita. Porque, de fato, Deus, eu acho que ele não teve coragem de escrever que não era o querer de Deus que ela levasse o evangelho para os filhos deles e para as pessoas que queriam ouvir o evangelho. Então, esse é um contexto maior da mordomia cristã. Mas por que é que eu disse que eu ia trazer um pouco do mesmo princípio? Em razão, e aí é notório, é público, é verdadeiro, o coração do crente brasileiro ele é muito apegado ao materialismo. E aí ele oferta qualquer coisa, ele dizima qualquer coisa, o vento, mas não dizima o que ele deve dizimar. E, como eu disse, isso é princípio, então eu não tenho como me afastar desse princípio. E uma reflexão que eu trago também foi que um colega meu lá no trabalho, ele não é evangélico, é da Renovação Carismática, aí começou a falar, oh, eu tô lendo a palavra, estou firme, estou tudo, estou e muito empolgado, e eu quero mais e mais. Aí eu brinquei de tantas coisas que eu falei com ele, eu brinquei com relação a dízimos e ofertas. Aí ele, dízimo, tal, não, mas dízimo, tal. Eu disse, de tanta coisa que ele dizia que orava, que lia a palavra, aí eu mostrei o meu dízimo. Não como forma de orgulho, mas para dizer, olha, o que eu faço é isso. E ele olhou para mim e fez aquela cara, vi. Nessa guerra aí eu não entro, não. Eu digo, aí, aguenta a lapada? Aí ele deu para trás. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente quer ofertar tudo, quer fazer tudo, menos fazer o princípio. E mordomia cristã, dízimo e oferta é um princípio. Por isso que eu podia rodar, filosofar, falar eufemismo, mas não posso fugir disso. É princípio. Não posso fugir desse princípio. Por isso que era um mecanismo, uma maneira que eu achei de trazer a palavra das formas que eu tanto preguei, mas com um aspecto diferente. Porque na minha leitura diária da Bíblia, Deus me está trazendo um versículo, talvez, que não faça nenhum sentido sobre dízimo, fidelidade, oferta, ele me traz uma palavra sobre aquilo. E foi essas coisas que eu quis trazer sobre mordomia cristã. Então, para que a gente possa entender mordomia cristã. Mordomia cristã é a compreensão do conceito. Ele é um conceito muito amplo, como a irmã Jesus já começou a falar, principalmente sobre o aspecto espiritual. E para a gente entender mordomia cristã, a gente tem que entender ela primeiro como conceito, como se fosse uma definição, o que é. Aí vem alguns aspectos. Entender ele como um princípio, como eu já falei aqui. Compreender ele como um entendimento e compreender ele também como uma atitude. Então, para o conceito, para vocês entenderem assim de forma mais clara, tem algumas noções. A primeira, que é o essencial, que é o básico, e aí vai estar o texto base para a palavra que eu vou trazer hoje, é Ageu 28:8, que diz, o Senhor vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como a irmã Jesus falou no começo, tudo é de Deus. O universo é de Deus, a terra é de Deus, o ar é de Deus, a luz, água, tudo que existe é de Deus. A roupa, até porque tudo aqui é molécula. Então, tudo é de Deus. Então, nós só somos meros administradores. E daí vem a palavra mordomo. A palavra mordomo quer dizer aqui administrador. Numa tradução nova, quer dizer administrador, aquele que cuida. Quem for mais antigo, que assiste aquelas novelas antigas, sempre toda a casa tinha a governanta, tinha o mordomo. Era o administrador. Ele era o porta-voz, era o gerente do dono da casa, do senhor. Então, daí a palavra mordomo. E para vocês entenderem, em alguns aspectos, mordomo, a palavra em latim é major domus, ou senhor maior, que é a mesma tradução de major, que é prefeito em inglês. Em outros países também, mordomo também vem a situação como sentido de prefeito, aquele que administra. Prefeito não é só de cidade. Em alguns locais, tipo universidades, vai ter o prefeito, vai ter aquele que administra. Então, só para vocês entenderem, que é sempre no sentido de administrador. Então, só para vocês entenderem, todas as riquezas do mundo pertencem ao Senhor. É um aspecto para vocês entenderem o conceito de mordomia cristã. O homem é apenas um mordomo, um administrador. Logo, façamos, portanto, bom uso daquilo que o Senhor nos confiou. E esse bom uso vai em todos os aspectos. É da boa educação para o meu filho, educação moral e também educação espiritual. Seja ensinando a palavra para ele antes de dormir, seja trazendo seu filho para a escola dominical, seja ensinando a palavra de Deus em várias, com postura, com exemplo para o seu filho, seja ao domingo trazer seu filho para estar ali na salinha aprendendo. Então, você tem que fazer bom uso e bom cuidado daquilo que Deus lhe presenteou. E aí entra seu dinheiro, você não pode gastar com coisas que não edificam, com coisas que nem sequer, que faz destruir a fé. Você não pode gastar ou destruir aquilo que Deus lhe deu para cuidar como alguém num pequeno grupo. Como uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está passando por um problema e você não quer levar a palavra de Deus. Ou mesmo evangelizá-lo com sua postura, com seu exemplo. Tudo isso daí é mordomia. Então, como disse a irmã Jesus, Deus em algum momento vai cobrar tudo aquilo. É o mesmo raciocínio da mulher, da mãe de John Wesley. No dia do juízo, eu quero prestar conta daquilo que Deus me deu. Então, outro aspecto. Sejamos generosos e auxiliem na edificação do reino de Deus, com seu dízimo e oferta, com seu trabalho, com seu labor. Esse daí é o aspecto da mordomia cristã. Tudo que Deus, a minha vida é de Deus, então, qual a nossa função na terra, espiritualmente falando? É levar o evangelho, é cuidar de cada pessoa, é edificar o reino, é lutar contra o reino das trevas, é servir como exemplo, servir como alicerce. Servir como uma lança, que não deixa que o poder das trevas não vai destruir minha família, não vai destruir a igreja, não vai destruir meu país, não vai destruir minha nação, não vai destruir minha cidade, minha rua, meus vizinhos. Esse é nosso papel espiritual como igreja. Essa é a mordomia cristã que Deus nos deu. Outro aspecto, aí vai entrar os outros aspectos, aí é o conceito e como princípio, como sendo uma das bases doutrinárias da vida cristã. Eu costumo trazer um paralelo dessa base, desse alicerce, desse princípio, eu dou um exemplo bem prático sobre isso. Tem uma doutrina evangélica que é o Adventista do Sétimo Dia. O Adventista do Sétimo Dia, que ele não honra o sábado, ele não é um Adventista, ele é um mentiroso. Então, ele não é digno de ser chamado de Adventista. Então, se eu estou na igreja que prega, que trabalha dízimo e ofertas, eu tenho que me adequar à doutrina daquela igreja. Então, se eu não faço isso, eu estou sendo mentiroso comigo mesmo. É princípio, não dá para se afastar de princípios. Então é um alicerce. Se eu escolhi, não dá me afastar daquilo. Um alicerce é como se fossem as duas pernas. Se eu tirar uma perna, eu vou ficar capenga. Eu posso cair. Estou mais frágil para cair. Lembrem da parábola que eu já comentei. Da rocha, da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então eu tenho que entender o dízimo e a oferta e a mordomia cristã como um princípio bíblico e um princípio doutrinário da Igreja Metodista, já que eu faço parte da Igreja Metodista. E todas as igrejas, praticamente, até porque era impossível se sustentar, e biblicamente se fala isso desde o tempo, né, de Moisés, e antes de Moisés, né, com Abraão e com tudo, o que tem? É a questão do dízimo e oferta, senão a gente não tinha nem dinheiro para pagar a luz. Cadeira, não tinha nada. Então, é um alicerce. É um alicerce. Eu não posso me afastar disso. Outro, a mordomia cristã como entendimento, como sendo uma convicção pessoal da vida do cristão. Então, além de ser uma doutrina da igreja, eu tenho que trazer para mim. Aí parece um lema para a escola dominical que algumas igrejas colocam. Escola dominical, eu apoio, eu vou. Então, não adianta só apoiar. Se eu não vou, meu apoio é vão. Vamos, tá, é bom. Bom como, se você não vai? Então, a mesma coisa, aí entra a convicção. Então, eu tenho que entender como um princípio, mas eu tenho que entranhar dentro de mim que isso é importante. Como eu tenho convicção que verdadeiramente aquilo, Deus vai me abençoar com aquilo, que o dízimo é a partir do que eu já recebo, do que Deus já tem me abençoado, aí entra a questão da convicção. Então, lembrem do lema aí, escola dominical. Eu apoio, eu vou. Porque se eu só apoiar e não ir, é só uma perna, eu sou capenga. Então, é mesmo o sistema do dízimo. Doutrina bíblica, doutrina da Igreja Metodista e convicção, uma coisa que eu acredito. E aí, quando eu tenho convicção, ele se traduz externamente. E o último seria o dízimo e a mordomia cristã como uma atitude, uma prática da vida do cristão. Doutrina, alicerce, convicção, e aí entra um aspecto material, ação. Porque senão é vão. Senão é vão. Eu só falo, é só da boca para fora. Eu sou um adventista do sétimo dia que não honra o sábado. Então é só para vocês entenderem. Para entender a mordomia cristã, eu tenho que atender todos esses aspectos. Que é o conceito, o princípio, o entendimento e a atitude. O outro item, para a gente começar a trabalhar, é o ato de devolver o dízimo e do entendimento da mordomia cristã. Um significado diferente a partir de visões e percepções distintas. Cada ponto de vista tem seu ponto. Imagine que eu faça um 9 aqui para a minha frente. Eu desenho um 9 aqui. Para mim é um 9, mas para o irmão Jorge é um 6. Então, sobre o mesmo ângulo, eu posso ter visões diferentes. E aí eu vou falar sobre o princípio da mordomia cristã, de dízimo e ofertas, sobre um olhar de olhar que cada pessoa pode ter. E aí eu vou fazer diferenciação desse olhar sobre o aspecto carnal e o aspecto espiritual. Então, significados diferentes a partir de visões e percepções distintas. Carnalidade e materialismo vezes espiritualidade e gratidão. E para a gente entender essa materialidade, eu tenho que ver, o raciocínio muitas das vezes é o dízimo, é sobre aquilo que Deus já me abençoou. Logo, um dízimo generoso em que fui abençoado, significa que eu fui abençoado de forma generosa. Tem gente que mata a bênção, que enterra a bênção. Por exemplo, se Deus me abençoar poderosamente para eu dar um dízimo de R$2.000, eu não vou morrer por causa dos R$2.000. O meu olhar não é materialista em cima dos R$2.000. É em cima dos R$20.000 que Deus me abençoou no meu emprego. Que me abençoou com o trabalho, que me abençoou com alguma coisa que eu ganhei aquele valor. Ou que alguém me abençoou com aquele valor. Então, o olhar é diferente. Aí, como eu digo, é a mesma coisa, mas um olha um 6 e o outro olha um 9. Um olha para o olhar carnal, que vai ser, eu não vou dar R$2.000. R$2.000 é muito dinheiro. E o outro é o olhar que ele tem diferente. Certa vez, aí, o pastor Emanuel perguntou aqui, quem quer vir aqui na frente para falar sobre uma bênção que Deus faz na sua vida? Teve um dia que ele falou, eu não quis vir aqui na frente, até porque era um dia de domingo, e aí às vezes soa arrogante para algumas pessoas. Mas naquele dia eu estava, que nem fazia o Gilvan antigamente, que eu quero que ele volte, viu, Gilvan Júnior, daquele mesmo jeito. O Gilvan no começo ele pulava, senhores, para quem não sabe. Ele vinha para entregar dízimo e oferta, ele pulava a cadeira, vinha dançando e colocava, com alegria. Depois ele esfriou, mas vamos ligar a chave dele lá de novo, né? Então, o que é que ocorre? Naquele dia eu estava igual o Gilvan, para entregar meu dízimo. Por quê? Porque o dízimo era muito volumoso. Então, minha alegria é dizer, meu Deus, como é que tu tem me abençoado tanto? Eu não imagino como é que o Senhor me abençoou tanto. Entreguei o dízimo e a oferta. Eu estava exultando. Eu estava quase de explodir de alegria. Aí veja a lógica do olhar do 6 e do 9. O carnal, ele olha, eita, é tanto dinheiro. Não, a mão dele ia travar. Mas para quem dá com alegria, e mais uma vez eu digo, quem mais devia criticar sobre dízimo é quem dá. Mas, por incrível que pareça, o mais absurdo, quem mais critica é quem não dá. Se eu que tenho essa liberalidade, é que devia dizer, ah, eu estou perdendo, mas não estou perdendo. Mais uma vez, o olhar do 6 e do 9, do ponto de vista de cada um. Para muitos é perder, para mim é ganhar. É honrar a Deus, é ter gratidão com Deus. Então, naquele dia, eu me segurei para não vir aqui na frente só para dar esse testemunho. Dizer, pastor, hoje eu estou feliz, hoje Deus me honrou. Com o quê? Outro, olhar espiritual, contexto do que é um olhar carnal e o olhar espiritual. Tem uma lorotazinha, uma história que conta da história de um menino. O pai dele deu 2 moedas de 1 real para ele. Disse, meu filho, eu estou lhe dando, mas você vai aprender a ofertar e a dizimar. São 2 moedas de 1 real. Uma para você e outra para você hoje à noite entregar lá na igreja. E o menino saiu tão empolgado, você saiu correndo no meio da rua. Aí ele tropeçou, caiu. E uma das moedas caiu dentro do bueiro. A atitude dele foi dizer, meu Deus, perdi tua moeda. Porque o coração dele estava não em Deus, estava na... O que eu perdi foi de Deus. E aí ele não, logicamente uma criança nunca entendeu o princípio da mordomia cristã. Tudo que ele tem, as 2 moedas eram de Deus. Uma para ele administrar, cuidar. E a outra para ele honrar a Deus. Como um voto de confiança, como um voto de gratidão. Que Deus não vai deixar nada faltar para ele. E muitas vezes... A nossa atitude é da criança. Gastei e a criança pelo menos caiu no bueiro. O nosso, gastei com o que não edifica. Comprei roupa demais, comprei besteira demais. E dizer, meu Deus, teu dízimo caiu, foi embora, eu não tenho dinheiro para o dízimo. Só o paralelo. Então, mais uma vez, eu não posso me afastar desses princípios, eu não posso deixar de falar isso. Outro item que serve para a gente falar... É, devolver o dízimo é questão de posicionamento espiritual e não aquilo que você ganha financeiramente, se muito e pouco. A postura sobre o dízimo é fruto do entendimento bíblico e da ação do Espírito Santo sobre o coração do crente, na medida que afasta o apego materialista e, por outro lado, faz nascer no íntimo do crente um coração generoso e grato. Essa é a ação do Espírito Santo. Essa é uma ação que me fez exultar de alegria para vir deixar um dízimo generoso. Era a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque eu não olhava porque eu estava depositando aqui. Eu olhava para aquilo, tudo que ele já tem feito por mim. Assim, tanto aquele que mesmo ganhando muito financeiramente, não dizima, por se apegar demasiadamente ao dinheiro, e do mesmo jeito, aquele que não dizima por ganhar pouco, porque não confia no que Deus suprirá na vida dele, estão no mesmo patamar de incredulidade e falta de confiança e gratidão para com aquilo que Deus lhe deu. O que é que ocorre em muita gente? É achar que só o rico que vai para o inferno, porque o rico tem, principalmente foi um rico avarento, que não tem nem princípio bíblico, mesmo tendo carros bons, família boa, uma renda razoável, que não dá dízimo e oferta. Eu olho com o olhar dele como um olhar de incriminação. Olha, que crente é esse? Cadê a postura? E às vezes, mesmo eu ganhando pouco, eu estou no mesmo patamar que ele. Por quê? Porque mesmo ganhando pouco, ele não entrega talvez por ser apegado demais ao dinheiro. E o outro não entrega porque apega demais ao dinheiro pensando que vai faltar tudo. E na Bíblia a gente tem vários exemplos. Com uma viúvinha, que o único que ela tinha, Cristo vai dizer, ela deitou a única coisa que tinha. Então, um por ser apegado demais e outro por não ter confiança no Senhor porque acha que vai faltar. Hoje, como eu digo, Deus tem me abençoado muito. E eu até vou dizer como é minhas orações com relação a esse aspecto financeiro. Mas teve muito momento da minha vida que eu andei aperreado. Quem é do meu pequeno grupo sabe. A mulher pergunta, amor, pelo amor de Deus. De mulher, respira aí, vai dar certo. Mas nunca deixei de ser fiel no dízimo. Nunca, nunca. Desde o dia que eu entrei aqui. Desde o dia. Tem gente que passa 10 anos para poder ter essa convicção. Eu do mesmo dia. Porque eu aprendi que honrar a Deus, a gente tem que honrar em plenitude. Então, se eu quero honrar a Deus, eu vou honrar em plenitude. É como meu colega que disse que está valente para tudo que é de Deus, mas quando eu falei sobre dízimo, o cara deu aquela respirada, quase morre do coração, dizendo que não dá. Não, desse jeito não dá. Então, é princípio, pessoal. É convicção pessoal que a gente deve ter na nossa vida. E sobre esse, seja o que ganha muito e não dá, seja o que ganha pouco e não dá, cada um por seu motivo, eu tenho um paralelo aqui que é uma passagem dos 10 leprosos na Bíblia, em que foram curados, os 10 foram curados, mas apenas um veio agradecer a Deus. Então, Lucas 17, 11 e 19, vai ter essa passagem. A passagem dos 10 leprosos. Deus, Cristo curou todos, mas só um veio agradecer. E Cristo perguntou, e não eram 10? Mas só veio ele. Aí, por ironia do destino, até essa parábola remete ao 10%. De 10 só veio um. Então, verifiquem isso. Veja isso. Se eu não sou, ou por ganhar muito, ou às vezes até por ganhar um pouco, se eu não tenho essa ingratidão. Se eu não tenho esse senso de gratidão, de confiança e fidelidade no Senhor. E como eu disse, não é ganhar muito e ganhar pouco. É sua postura diante da palavra de Deus, diante daquilo que ele faz por você. Infelizmente, muitos, tal como a igreja de Laodiceia, são ricos materialmente, mas miseráveis espiritualmente, por conta do apego materialista. Por que que eu trouxe a reflexão da igreja de Laodiceia? Em Apocalipse 3,17, a revelação de Deus para João vai dizer para a igreja de Laodiceia: como dizes, igreja de Laodiceia, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Cristo vai dizer: não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Não financeiramente, mas espiritualmente. Então, quantas vezes, seja por ganhar muito, seja por ganhar pouco, a gente não é pobre, cego e nu espiritualmente. Por causa do apego material. O apego material é tão grande que eu não consigo enxergar a forma de honrar a Deus com aquilo que ele já tem me dado. Outro item, o exemplo das igrejas da Macedônia. Abençoar e doar generosamente mesmo na pobreza. Aqui já é o oposto. Em 2 Coríntios 8, 2:1, Paulo vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, ou seja, mesmo nas tribulações, e com sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Aí entra aquele reflexo. Não é porque você é pobre ou que ganha pouco que você não vai deixar de honrar a Deus com seus dízimos e ofertas. Porque aqui está um exemplo de uma igreja que era rica de Laodiceia, mas era pobre, cego e nu. E a outra que era pobre, mas honrava ricamente com generosidade. Um aspecto sobre isso é: multiplique seus talentos. As bênçãos que Deus lhe deu através de dízimo, oferta e auxílio próximo. Não seja mesquinho e materialista. Não enterre seus talentos. Isso é um paralelo com a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 e 30, que é bem conhecida. Que o Senhor, que representando o Cristo, deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro e um para o outro. O que ganhou um, ele enterrou. Por quê? Porque ele tinha medo, ele não tinha confiança. E aí não frutificou. E o que foi que Deus fez? Tirou dele. Porque ele foi um servo infiel. Então não enterre seu talento. E aqui o talento que eu falo é em todos os aspectos. Seja o talento, se você louva a Deus, não enterre seu talento, continue louvando a Deus. No ministério de dança, continue louvando a Deus com a dança. No cuidar das pessoas, aí entra a Vila Jerusalém, aí entra os ribeirinhos, aí entra o Roncador, ou tantas outras. Honre a Deus. Se Deus lhe possibilitou financeiramente auxiliar pessoas, honre a Deus. Né? Se Deus deu pessoas para você cuidar, inclusive seus filhos, honre a Deus. Leia a Bíblia para ele, oriente o caminho do Senhor, dê exemplo. Homens, sejam exemplos edificantes para sua família. Renata, até o ano passado era do Ministério Infantil, e quantas vezes, assim, engolindo, não era bom. Eu ficava a tarde todinha com as duas crianças, voltava era ficar doido. Mas eu tinha que honrar minha esposa para que ela pudesse honrar a Deus. Eu não gostava, isso era eu falar para ela, eu não gosto, mas eu vou honrar a Deus e vou te honrar também. Por que que eu digo isso? Porque eu sou sincero, eu não ia mentir. Não, é bom, não é. É cansativo. Mãe sabe que não é, que é cansativo. um grita, outro morre, outro chora. Então, só para dizer, mas eu tinha que honrar. Mesmo a contragosto. Então, a primeira ação, às vezes até no dízimo, às vezes no seu coração, o primeiro ato de dizimar seja contragosto. O tema nosso desse ano é renovação de aliança com Deus. Então, se você é dizimista, continue dizimista. Se você era e não é mais, tem uma renovação com Deus com relação ao dízimo. E se você nunca foi, tem uma aliança. Já que você nunca teve essa aliança no aspecto de dízimo e oferta com o Senhor. Então, se você nunca fez, faça uma aliança. Se você era e não é mais, renove a aliança. E se você é, continue renovando sempre, sempre, sempre. Que Deus vai honrar você poderosamente. Então, outro é a lei da semeadura. Em 2 Coríntios 9, 6, que vai dizer: quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia em abundância também ceifará. É a lei da semeadura. E tem um peso maior essa da semeadura, principalmente para quem já foi ajudado em dízimo e oferta. Uma igreja que, como a nossa, que nasceu em dízimo e ofertas, seja uma igreja generosa em dízimo e oferta. Se você, como pessoa, já foi ajudado num momento de dificuldade por dízimo e ofertas, então, quando as coisas melhorar para você, seja também honrando, não as pessoas, mas honrando a Deus com dízimo e ofertas. Então, faça isso. Principalmente para uma igreja que nasceu de auxílio e pessoas que, em momento de dificuldade, alguém deu a mão em auxílio. Então, seja, não seja como um ladrão, que pega a bênção e rouba. Se Deus lhe abençoou, não esqueça da bênção de Deus. Tanto é que tem um salmo de Davi, mas na frente, que ele vai dizer que, Senhor, que eu não me esqueça das bênçãos que tu fez em minha vida. Ele não vai dizer das bênçãos, de todas as tuas bênçãos que você fez em minha vida. Aí entra todos os aspectos. E a gente, às vezes, só olha para o aspecto financeiro. Mas é a saúde de nossos filhos. Quantas pessoas não nascem com filhos deficientes, com filhos isso, com filhos aquilo, com problema, com doenças incuráveis, alguma coisa do tipo. E aí só é feliz quem não tem isso. Ele olha para o olhar do outro, eu queria que meu filho fosse sadio. E quando as pessoas têm filhos sadios, ou casamentos sadios, mas não agradecem nada daquilo para Deus. Tem uma reflexão assim, imagine se Deus tirasse de você, só deixasse com você, aquilo que você agradeceu hoje para Ele. Aí tinha gente que morria aqui, porque nem a vida agradeceu a Deus. Aí veja assim, nosso aspecto de esquecimento e falta de gratidão com Deus. Deus só ia dizer, só vou te dar o que tu agradeceu hoje. Aí diga, eita, meu Deus, vou morrer hoje. Então, vejam, não esqueçam, todo dia de agradecer a Deus, de honrar a Deus. Outro, são alguns aspectos práticos, a gente já está finalizando, alguns aspectos práticos de crescimento, de esclarecimento prático sobre dízimo. E às vezes as pessoas têm dificuldade. E às vezes alguns vêm pregar sobre dízimo e ofertas e é tão acanhado que fala com tanto eufemismo que ninguém entende. E aí eu vou dizer de forma bem prática o que é dízimo, o que é mordomia cristã, o que é oferta. O primeiro, oferta não é dízimo. Oferta não é dízimo. Oferta é oferta, dízimo é dízimo. Dízimo é 10%. Outra, inventaram até um eufemismo. Contribuição não é dízimo. Contribuição é contribuição, dízimo é dízimo. Então não se engane. Dízimo é dízimo. O que você dá como oferta é oferta, não é dízimo. Ah, mas eu todo mês eu dou quando recebo meu salário. Então não é dízimo, você é ofertante, você não é dizimista. Dizimista é 10%. Outro. Realizar atividades ou serviço na igreja não substitui ou compensa o dízimo. Então eu posso limpar a igreja, consertar tudo que for, ajeitar o som, fazer tudo. Isso não é dízimo. Eu não sou dizimista, eu sou um auxiliar. Eu sou um ajudador da igreja. Mas você não é dizimista. Não se intitule dizimista, porque você não é dizimista. Outra. Ofertar tempo de oração não compensa e nem substitui o dízimo. Não fazendo crítica. Mas quando vem alguém aqui na frente falar sobre dízimo que não é dizimista, a primeira coisa que ele vai fazer é assim, oferte seu coração. Ofertar coração não é dízimo. Dízimo é dízimo. Dízimo é 10%. Não é ofertar tempo de oração e nem seu coração. Esse é o nosso dever. Porque quem é dizimista, quem é mordomo, quem trabalha com mordomia cristã, vai dizer isso. É meu aspecto. Logicamente, eu não posso também cair no erro de querer só a parte financeira. Não, meu dízimo é o maior da igreja, pronto. Não, não é. Seu dízimo pode ser o maior da igreja, mas você tem seu papel espiritual na sua família, tem seu papel espiritual na igreja, tem que ter sua postura dentro da igreja. Porque uma coisa não anula a outra. E nem eu posso ser como lá meu colega, orar, fazer tudo e não ser fiel no dízimo, porque a parte material não deixa. Ou ser liberal no dízimo como uma forma de compensar a minha espiritualidade. A mesma coisa, uma loja, só para vocês entenderem, perguntaram para um pregador qual era o mais importante, se orar ou ler a palavra. Aí a palavra dele foi o seguinte, pergunte para um passarinho qual é a asa mais importante dele, se é a direita ou a esquerda. Então a mesma coisa, dízimo é dízimo, auxílio é auxílio, oração é oração, devocional com Deus é devocional com Deus, são coisas diferentes. Não misture esse conceito para se enganar com relação a dízimo e oferta. Outro, dízimo é 10%, e aqui eu trago um paralelo com Ananias e Safira, em Atos 5, de 1 a 4, para vocês entenderem qual foi a atitude de Ananias e Safira. Era um momento que a igreja estava tão poderosa espiritualmente que não tinha necessitados entre elas. Porque o mais rico vendia o que tinha e dividia para todo mundo, cada um com a sua necessidade. E Ananias e Safira venderam, mas quando foram depositar, Deus tocou no coração de Pedro para ele perguntar, vocês venderam por esse valor? E ele mentiu e morreu. Isso aí está na Bíblia. Chegou a esposa dele, Safira, ele perguntou para ela, ela mentiu também e ali morreu. Aí as coisas de Deus. Não estou dizendo que você não dá dízimo e oferta que Deus vai lhe matar, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, dízimo é voluntário. Nenhum pastor vai botar uma arma, nenhum pastor vai dizer que você vai para o inferno, então ele vai ensinar errado se você não dá dízimo e oferta. Isso é mentira. Mas é só convicção com você e Deus. É liberalidade, é seu coração, é gratidão, generosidade. Então não precisa você mentir dizendo que está contribuindo ou dizendo que está ajudando a igreja e dizendo que é ser dizimista. Essa é uma convicção pessoal que você deve ter. Então não precisa mentir. Em 2 Coríntios 9, 5, Paulo vai nos ensinar, e aqui eu trouxe várias versões sobre devolver o dízimo, ofertar, dar, abençoar com generosidade. O que é que ele vai dizer? Ofertem voluntariamente. Aí as várias traduções. E não com avareza. E não como dado à força. Ou como de má vontade. Ou com mesquinhez. É isso que Paulo vai dizer. Então, dízimo oferta é algo liberal. É algo que Deus vai tocar no seu coração. Outro, dízimo não é barganhar com Deus. Dízimo é ato de gratidão e compromisso. Outro, o que semeia com mesquinhez, dízimo, oferta e bênçãos, colhe pouco. Isso aqui está na palavra também. E outro, sobre mordomia cristã. Só para vocês entenderem, mordomia cristã não é ser mordomo de outro. Não é ser um serviçal do outro. Mordomia cristã é cuidar do outro. Só para vocês não entenderem. Porque às vezes até a forma de eu cuidar de uma pessoa, se eu cuidar mal, se eu bajular demais um filho, se eu não der educação, a correção correta para ele, ele vai se perder no caminho. Então a mesma coisa. Mordomia cristã com relação ao outro é auxiliar o outro de forma responsável. A crescer na palavra, a ter responsabilidade com o dinheiro dele. Eu não posso ajudar financeiramente, no outro dia o cara está não sobre nem cuidar do que Deus abençoou. Então, isso é mordomia cristã. E por último, para finalizar, seria a conclusão, é a postura de superar a incredulidade, o materialismo e a mesquinhez e tomar posse da promessa de Deus para aqueles que são fiéis no dízimo e oferta. Aqui é uma questão de posicionamento e atitude. Tem tanta promessa da Bíblia para a gente e por nossa incredulidade ou por nossa frieza de coração, a gente não toma posse. Que a palavra é essa, é tomar posse. E com dízimos e ofertas tem um versículo especial sobre isso. Que vai estar em Malaquias 30, 10 a 11. Que vai dizer, olha só a promessa de Deus que a gente deve tomar posse. Ter uma atitude com relação a dízimos e ofertas perante Deus. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois, aí, olha a expressão de Deus, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Eu fiz uma pregação sobre isso, e para ficar mais bem entendido, no linguajar de hoje, pastor, eu disse que um paralelo, como se fosse um jogador de futebol, um atacante, que diz assim, joga a bola para mim. Só faz a bola chegar para mim que eu faço o gol. Só faça uma bola chegar para mim. É como se Deus estivesse dizendo isso. Confiem em mim. Lancem para mim. Eu carreguei as pisaduras, eu carreguei os pecados de vocês, eu carreguei toda a angústia de vocês na cruz. Lancem para mim. É uma promessa que eu faço para vocês. Confiem em mim financeiramente. Confiem em mim que eu sou o Deus provedor, que eu sou Jeová Jiré. E eu vou fazer transbordar as bênçãos em cima de vocês, que vocês não vão ter nem onde guardar. E quantas vezes, por mesquinheza de coração, mesmo eu ganhando muito ou eu ganhando pouco, eu não tomo posse dessa bênção. Aí vocês podem dizer, ah, irmão, mas tem gente que é ladrão e é rico. Tem gente que não dá dízimo e é rico. O que é que eu vou dizer para vocês? Não com relação ao ímpio. O que é que vai dizer a palavra? A riqueza do íntimo, ou a vitória do ímpio nessa terra é para prova contra ele no dia do juízo. Daí um motivo para eu não me engrandecer os olhos para quem cresce de forma errada, para quem cresce de forma ilegal, para quem cresce de forma desonesta. Embora nessa terra, a terra é injusta, ele possa se dar bem nessa terra. Mas no dia do juízo, aquilo dali é contra ele. E a minha fidelidade, mesmo no pouco, vai ser honra, vai ser galardão para mim no dia do juízo. Então não se igualem ao ímpio. Não se iguale ao corrupto. Procure os caminhos do Senhor. E aí uma reflexão é sobre a forma, ainda sobre a forma como tem essa promessa. Essa promessa de Deus de dizer, confie em mim, me provem, eu trouxe um paralelo como sendo alguém que tem um tesouro tão perto, mas por não ver ele com os olhos, ele não acredita. Imagine alguém que está numa caça de um tesouro e o tesouro está aqui entre mim e o irmão Jorge, mas porque tem uma névoa que eu não consigo ver, eu não acredito. Ou alguém que procurando um tesouro, ele está pisando no tesouro, mas poucos centímetros de terra, que até com as mãos ele encontraria, mas como ele não vê, ele não acredita. E que terra é essa que cobre o tesouro? Que névoa é essa que encobre o tesouro? É o apego demasiado, é a avareza, o apego demasiado ao materialismo. Deus está dizendo, façam prova de mim, eu estou aqui na tua frente, mas como eu não vejo, a fé é a convicção naquilo que não se vê. Isso é fé. Quantas vezes de aperreio financeiro, agora como eu disse, agora melhorou, mas quantas vezes de aperreio financeiro, mas mesmo assim eu fui fiel no dízimo. Olhando, sobrava quase nada, aí recebe o salário, principalmente quem é funcionário público, recebe o salário, respira, e aí mergulha de novo para aguentar o restante do mês. Eu ainda tinha azar, porque às vezes o governo do estado, ele, do ano para o outro, ele muda. Uma semana de pagar, aí eu corro para mudar dia de conta de água, de luz, porque senão eu vou ficar inadimplente, vou pagar juro. Então, mas mesmo nessas situações, eu fui fiel no Senhor. E uma forma também que eu quero trazer, é um testemunho meu, é a forma como eu orei para Deus me abençoar financeiramente. Muita gente vai orar pedindo apenas, Deus manda bênção, Deus faz isso, Deus eu estou precisando. E qual era a minha forma de eu e minha esposa da gente orar? Era dizendo, Deus nos honra com o melhor salário, com melhor finanças, para que eu possa aumentar meu dízimo de forma generosa. Para que meu dízimo para a tua casa seja maior. Para que oportunidades que eu tenha de ajudar outras pessoas, eu possa ajudar. Para que eu também possa ter uma melhor vida para mim também. Porque eu também sou filho de Deus. Deus também quer me honrar. Mas eu não pedia para mim. Eu pedia para honrar a igreja. Para quando eu ganhasse muito, meu dízimo fosse generoso. Para quando tivesse pessoas que eu pudesse ajudar, pessoas que eu pudesse honrar, Deus me desse essa oportunidade. Essa forma que a gente deve orar por dízimo. De crescimento financeiro. Agora, como eu disse, quem está apegado na névoa da mesquinhez, o olhar que ele tem, se Deus dá um milhão para ele, ele vai se tremer, porque não tem coragem, ele não vai querer retribuir os 100 mil de dízimo, que era o correspondente. Então, irmãos, essa palavra que eu quero trazer para vocês. Às vezes, eu fico até numa situação de mal-estar, porque falar de dízimo, num Brasil onde os crentes são tão apegados ao materialismo, é muito ruim. Muito ouvido aqui está só se fechando. Muitos corações estão... Mas faça uma aliança, faça um renovo. Quem nunca fez, confie. Faça essa aliança. Quem já fez e parou, renove essa aliança. E quem continua, não fraqueje. Não é a quantidade ou a bênção financeira, se você é rico ou pobre, que vai dizer se você deve dizimar ou não. Isso daqui a gente já falou. É sua fidelidade e confiança no Senhor. E eu conclamo a igreja, conclamo a liderança e conclamo cada crente para ter essa aliança. Tenham, prove a Deus. Deus está dizendo, jogue a bola para mim. Jogue a bola para mim. Que Deus honre poderosamente no dízimo, em ofertas, no coração generoso, em bênçãos financeiras, em bênçãos espirituais, cada um de vocês. Pastor Emanuel.